Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje, dentro da temática ainda do coronavírus e Covid-19, é uma continuação de algo que eu venho falando há vários programas e agora eu tenho dados mais concretos, que é o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Eu venho falando mal desses dois produtos há vários programas, não é verdade? Bom, mas não é a minha opinião. O que eu venho falando é por textos que são publicados na comunidade científica, né? Então, a gente não estava acreditando, mesmo com esperança. A esperança é que algum trabalho mostrasse que não era verdade aquilo que já faz tempo que vinha aparecendo, que eles não funcionam e até prejudicam o tratamento do coronavírus. Pois agora veio, no dia 22 de maio, um trabalho definitivo que foi publicado pela revista Lancet, uma das mais prestigiadas revistas médicas internacionais, é uma revista americana de medicina, imensa, grossíssima, né? Mas eu peguei naturalmente pela internet o texto, o capítulo que fala sobre o trabalho realizado sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Então foi um grande estudo de observação, ou seja, eles observaram, simplesmente conseguiram acesso a dados de hospitais que trabalham com pesquisa, hospitais assim de renome, com equipes de renome, onde tudo é registrado, tudo é analisado cuidadosamente. Então, um número grande de hospitais, foram 671 hospitais de todo mundo que forneceram os dados para essa pesquisa. Grandes equipes, todos os professores de universidade coordenando em todos esses hospitais, né, que forneceram os dados, cientistas, pesquisadores, ou seja, uma turma de alto nível de todos os continentes, né? Teve dos Estados Unidos, Canadá, teve da América Latina, de vários países da América Latina, do Brasil inclusive, teve de toda a Europa, teve países da África, da Ásia, inúmeros, né? Da China, da Índia, do Japão, de Israel, e também teve da Austrália, Nova Zelândia, ou seja, de todos os continentes, no total de 671 hospitais passaram as informações, os resultados do uso de cloroquina e hidroxicloroquina por um período. E a revista Lancet coordenou esse conjunto todo e deu os percentuais que foram publicados no dia 22, né, na semana passada. E então agora a gente já pode conversar assim com um respaldo científico total. Como digo, nunca falei contra, do jeito que eu me mostrava contra, embora eu sempre dizia, temos esperança, os estudos são a caminho, né, mas até onde se viu não funciona, até pioram. Pois bem, agora as nossas esperanças desapareceram em relação à hidroxicloroquina. Foi comprovado que, de fato, aquilo que parecia e que algumas publicações provisórias, digamos, vinham dando os dados para nós e que eu vinha dizendo aqui que não funcionava, que podia até piorar, agora é a prova, agora é comprovado, tá? Então, assim, ó, a revista The Lancet tem um trabalho de 96 mil pacientes estudados. Todos esses pacientes, então, tinham Covid-19, ou SARS-CoV-2, que é uma outra sigla que tem pelo menos Covid-19, que no exterior eles usam bastante. Então, eles pegaram, assim, pessoas que entraram em hospitais com um quadro de alguma gravidade, ou moderados também. Os que foram estudados em casa não figuram nesse estudo, mas cá para nós, né? Se os moderados e os graves não tiveram resultados, seria incrível acreditar que os leves teriam, porque segue a mesma lógica. Porém, ainda tem dados para vir, sim, ainda tem estudos andando. Ainda resta, assim, um centelho de esperança que possa se usar de forma preventiva, por quem não teve, usar doses baixas, que nem se usa para artrite, para lúpus, doses bem mais baixas, então os efeitos colaterais não seriam sérios, que nem aqueles de doses que tem que usar para coronavírus, né? Então, pode ser que venha alguma coisa ainda na parte da prevenção. Já parece que não. Porque, pelo amor de Deus, né? Com todos esses dados, todos falando contra, nós podemos, assim, ainda ter esperança, sim. A esperança é a última que morre, mas tudo indica até agora que cloroquina, hidroxicloroquina, além de não funcionar, prejudica, tá? Então, eu vou dar os dados do estudo para ter uma ideia como foi que eles avaliaram isso ali. 96.032 pessoas foram observadas entre os aqueles que deram cloroquina e aqueles que não deram, para comparar. A idade média era de 53,8 anos, mais ou menos, né? E um pouco mais de metade eram homens. Como digo, foram 671 hospitais e de vários países do mundo, hospitais de alto nível, renome e confiabilidade. Eles não queriam saber se o hospital tinha qualquer dúvida, assim, não conheciam, não. Tinha que ser hospital daqueles que já figuram no panorama científico da pesquisa internacional e equipes conhecidas e pessoal que há muito tempo é conhecido pelos que se coordenaram esse trabalho ali. Bom, então, do total, o maior grupo simplesmente não recebeu nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, e sim o tratamento tradicional para coronavírus, que a gente pode fazer até agora. Foram oxigênio, suporte, dar antibiótico sem uma infecção, essas coisas, né? Conforme entubar e manter respirador, tudo isso, sim. Então, 81.144 pacientes, ou seja, mais 81 mil desse estudo, foram os que não tomaram cloroquina nem hidroxicloroquina, comparados por um pouco menos de 15 mil que receberam ou um ou outro, junto com os medicamentos. Então, olha aqui como é que foi. Esse estudo foi considerado, já desde os primeiros casos que eles tiveram em alguns países, porque entrou a China também, os pés chineses também entraram, passaram os dados deles. Então, a partir de 20 de dezembro, né, os dados que vinham principalmente da China naquela época, até 14 de abril. Eles encerraram a colheita de dados em 14 de abril. Então, de 20 de dezembro de 19, né, a 14 de abril deste ano, eles encerraram, foi o período que escolheram os dados, depois eles encerraram, então ficaram só analisando matematicamente por computador, juntando os grupos, fazendo as comparações do estudo na parte assim, epidemiológica e estatística. Então, que é um outro, que é uma trabalheira. Pensa, imaginar os dados de 96.032 pacientes, né, de todo mundo, botar tudo certinho, analisar, comparar. Foi outra trabalheira que durou do dia 14 de abril até o dia 22 de maio, quando foram divulgados. Então, esse grupo de cientistas, desses 14 mil e tantos que receberam ou cloroquina, ou hidroxicloroquina, ou os dois com antibiótico, foi mais ou menos assim, ó. 1.868 pessoas receberam só cloroquina. Além de oxigênio, todas as coisas que precisava, né? Sim, não deixaram de fazer as outras coisas. Um número bem maior, 3.016, receberam só hidroxicloroquina. Bom, desses, um número maior ainda, 3.783, eu tenho aqui anotado, tomaram cloroquina com antibióticos específicos da família dos macrolídeos, que é a combinação que eles têm feito. Bom, e o número ainda maior, 6.221 pacientes tomaram hidroxicloroquina e não cloroquina, né? Tem hidroxicloroquina e cloroquina, estou falando dos dois separados. E junto com esses antibióticos, chamado grupo macrolídeo, que é a associação que é feita com cloroquina e hidroxicloroquina. E 81.144 receberam tratamento normal, sem cloroquina e hidroxicloroquina. Ou seja, todos receberam um tratamento normal, todos. Só que esses outros, além do normal, receberam também a cloroquina ou hidroxicloroquina ou antibióticos, são esses que eu falei. Aí temos números. No final, como é que ficou? Do chamado grupo controle, ou seja, dentro daqueles que não tomaram cloroquina nem hidroxicloroquina, fizeram todo o resto do tratamento certinho, 7.530 pessoas morreram, desse total de 81.144. 7.530 morreram, ou seja, 9%, 9,3% morreram daqueles que não tomaram cloroquina nem hidroxicloroquina. Um em cada 11, na média, morreram. Tá? 9,3%. Agora vamos ver se tomaram cloroquina ou hidroxicloroquina, ou um ou outro, né? Um em cada 6 morreram. Certo? O percentual foi muito maior. Pulou de 9,3% para 16,4%. Tá? No caso da cloroquina. A hidroxicloroquina foi um pouquinho pior ainda. Foi 18%. Então, os que não tomaram nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, mas receberam todo o tratamento certinho possível, 9,3% morreram. A turma da cloroquina, 16,4% morreu. E a turma de hidroxicloroquina, 18% morreram. Ou seja, todos esses receberam também o tratamento tradicional junto. Não foi só cloroquina e hidroxicloroquina. Receberam tudo o que os outros que não recebiam cloroquina e hidroxicloroquina recebiam. E mais esses dois produtos aí que nós estamos falando. Bom, só que quem sabe, então, cloroquina e hidroxicloroquina com antibiótico muda. Pelo contrário, piorou. A turma que tomou cloroquina com antibiótico aumentou mais ainda, foi a 22,2%. E a hidroxicloroquina com antibiótico foi 23,8%. Então, vocês comparem, 9,3% dos que não tomaram nem cloroquina e nem hidroxicloroquina, embora tenham tomado igual antibiótico, mas não esses antibióticos, essa combinação que é feita com cloroquina e hidroxicloroquina. 9,3 morreram, não tomaram cloroquina e hidroxicloroquina. E os que tomaram, conforme o grupo e a mistura, foi 16%, 18%, 22%, 23,8%. Ou seja, cloroquina e hidroxicloroquina não funcionam para Covid-19. Tá? Além disso, morre-se mais tomando cloroquina e hidroxicloroquina do que não tomando. Bom, e lembrando que o resto da medicação todos tomaram. Se fosse assim, não, esse tomou só cloroquina e hidroxicloroquina e esse tomaram os outros tipos. Não, não. O tipo básico e aceito e oficial e reconhecido e mais oxigênio, todos tomaram. Mas alguns, além disso, tomaram essa cloroquina ou hidroxicloroquina ou combinados com os chamados antibióticos macrolídeos, que é a recomendação que foi feita inicialmente. Além disso, eles separaram, eles cuidaram, quer dizer, do dia 14 ao dia 22, eles foram separando os casos que tinham outros fatores de gravidade. Tipo assim, será que nós estamos dando a culpa para cloroquina, hidroxicloroquina e teve outra coisa? Então eles separaram as outras influências, doença cardíaca, coisa assim, estudaram bem para ver se não tinha sido por aquilo, né? Que aí não tem graça, dá culpa para a hidroxicloroquina e o cara morreu de infarto, né? Mas o infarto é porque ele não tinha mais coronária funcionando e não por causa da cloroquina. Então eles separaram isso, muito bem fizeram análise, assim, muito bem são hospitais que têm exames à vontade, né? Aqueles exames de altíssimo nível, foram esses hospitais que eles escolheram. Eles queriam fazer um estudo bem feito, né? Vocês imaginam hospitais menores, né? Da periferia, dos países mais pobres, que não têm esses recursos, né? Bom, essa estatística não poderia ter sido feita lá, porque não tem, assim, justamente como saber se foi uma coisa ou outra que fez o paciente morrer ou melhorar. Aí tem coisas que já se sabia desde antes, que essas substâncias dão mais arritmia cardíaca, dão bastante arritmia cardíaca, tá? Então eles separaram, tá, mas deu bastante mesmo assim a arritmia cardíaca? Como é que a turma aí que toma para malária, que toma para lúpus, para artrite, não dá? Claro, mas são outras dosagens. Parece que essa dosagem não dá, então alguns querem usar para prevenção. O que nós não sabemos, a dose para coronavírus usada foi bem maior, né, do que essa ali. Então, a gente está fazendo comparações com coisas, uso em baixa dosagem para prevenção de uma coisa. Eu falei que aquela parte que não está sabendo ainda, que é parte preventiva. Tudo indica que não vai funcionar, né? Mas sim, tem coisas que não se tem os dados. Mas dos que tomaram hidroxicloroquina para tratamento, né? 8% dos que estavam bem, olha só, os que não tinham nenhum problema de coração, 8% tiveram arritmia. Enquanto que daqueles que não tomaram cloroquina, ainda assim teve alguns casos que não conseguiram classificar, mas foi quase zero a taxa de arritmia, 0,3. De vez em quando alguém pode ter igual uma arritmia lá no hospital. A gente vê aqui, está tratando uma coisa que não tem nada que ver, não tinha nada e dá uma arritmia, mas isso é 0,3%. Né? Já se toma hidroxicloroquina, pula para 8% pessoas que não tinham nada. Por quê? Porque eles separaram os que tinham. Como eu falei, eles não consideraram aqueles que tiveram arritmia por cloroquina, nessa taxa aqui de arritmias, aqueles que já tinham doença, que tinha facilidade em arritmia. Então, a cloroquina pulou de 0,3 para 8%, a presença de arritmia, que não tinha nada, não tinha nenhuma tendência com a arritmia. Então, só por aí a gente vê que ela dá um cutucaço em todo o organismo, e além disso não funciona, porque interessa que é o vírus. E assim, houve outros estudos, mas esse foi o maior estudo, o de maior número, o de maior conjunto mais variado em lugares diferentes. Tudo bem que esses países, esses hospitais e todo mundo usam padrões de atendimento muito parecidos, né? São os de primeira linha, Então é difícil dizer, ah, no Japão é diferente daqui. Não, não, não. Hospitais de alto nível do Japão são iguais aos de alto nível de Porto Alegre, aqueles setores de Porto Alegre, pelo menos, que têm esses tratamentos, né? Sim. Passo Fundo até tem coisa muito boa, né? Então nós não estamos no fim do mundo. Mas afinal, eles compararam dados de hospitais que trabalham em alto nível. E quem e temos a declaração do doutor Mandeep Mehra, pelo nome dele, é um indiano, eu não sei, mas ele trabalha no hospital americano. Ele é diretor do Brigham and Women Hospital Center of Advanced Heart Disease. É o nome do hospital da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Então ele disse assim, ó, esse é o primeiro estudo em larga escala a encontrar evidências robustas de que o tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina, não traz benefícios a pacientes com Covid-19. Então esse cara foi o chefão de toda a pesquisa, né? Mas é um grupo muito grande de pesquisadores de vários hospitais, de vários países do mundo, e se comunicam hoje, graças a Deus, por videoconferência e outros meios eletrônicos, né? O tempo todo. Então eles conseguem fazer, se não um estudo estatístico, juntar todo esse monte de dados. Antigamente era questão de um ano no mínimo, né? Agora conseguiram em 20 e poucos dias fazer análise dos dados. Bom, o que eles dizem sempre no final? Independente disso, os cientistas argumentam que há necessidade de mais pesquisas internacionais para os dados de análise definitiva. Sim, aquilo que falei, vá que quem não tem nada, não teve vírus ainda, resolve ir tomando, quem sabe ele proteja de algum grau. Esse estudo não está feito ainda, tá? Mas eu não iria tomar esse negócio aí, não tendo, tá? Então... é uma coisa possível, mas, pelo amor de Deus, só ser um outro grande motivo para tomar um negócio desses. Tomar como preventivo uma coisa que tem um poder tóxico, mesmo em doses mais baixas, como eu teria que tomar para o caso da artrite, o lúpus, a própria malária, né? E tomar isso aí, não se sabe. É um tiro no escuro, não sabe onde vai acertar. Então, isso não existe ainda. Mas para quem tem o vírus e desenvolveu a doença, já em algum grau, não precisa ser forte, a moderada já está incluído. Casos moderados a graves. Tá? Não funcionou. Qual é o moderado? O moderado é aquele, por exemplo, que até em Serafim daria para atender. Uma pessoa que tem falta de ar, precisa de oxigênio, às vezes precisa de antibiótico, mas é moderado, não é um caso grave. Então não precisa encaminhar. Porque os graves nós não temos condições de manter no nosso hospital, né? Será maluquice a gente encaminhar, então, para referência, que aqui na região é Passo Fundo. O Bento também, depende dos convênios que tem. Então, os moderados, mas que chegaram a ficar no hospital porque precisavam oxigênio, foram incluídos. E os graves, nem se fala. Então, nos moderados, nos graves, ou tudo a mesma coisa. Por que a gente vai imaginar que nos leves vai funcionar? Né? Tá, mas quem sabe nos leves está funcionando. Até onde se sabe, não está. Certo? Só que isso, a ciência ainda não deu a palavra final. Tem um outro estudo que foi feito, o estudo de Nova York, se chama, né? Foi publicado numa revista The New England Journal of Medicine, que é entendida às vezes como uma revista da Inglaterra, mas não é, ela é americana. New England é uma região lá do Nordeste dos Estados Unidos, é um conjunto de estados, a região é chamada New England. Nova Inglaterra seria. Afinal, é uma revista americana. 8 de maio ela publicou assim: pacientes hospitalizados com coronavírus, onde não se encontrou evidências de que cloroquina e hidroxicloroquina têm influenciado na melhora, certo? Essa revista aqui, essa publicação, ela não incluía ainda o aumento da mortalidade, ela só incluía a eficiência. Não funcionou, disseram eles, nesse estudo publicado pela, chamado estudo feito em Nova York, publicado para essa revista aí, um estudo também com bastante hospitais e pacientes e médicos, não funcionou, disseram com todas as letras, tá? Foi dia 8 de maio, foi publicado ainda, antes desse que eu estava falando agora, que a revista The Lancet publicou. E temos assim, esse quadro dentro de Nova York, nós temos um que foi publicado ainda antes, que era o estudo de um hospital, o Presbyterian Hospital, de Estado de Nova York também, ele publicou uma análise com 1.446 pessoas, entre 7 e 8 de abril, em 2 dias só. Bom, o que eles pegaram assim? Todos com nível de oxigênio abaixo de 94%. Aí estudaram, também fizeram a comparação. Quais foram os resultados? piora do quadro em vários, tá? Melhora em nenhum. Morte em mais dos que tomaram hidroxicloroquina ou cloroquina do que os que não tomaram. Mesma coisa. Tá? Então, eu peguei 3 dados aqui. 2 são de Nova York, mas um é de um estudo conjunto e outro é só de um hospital. E mais aquele grande estudo internacional que foi publicado da revista The Lancet e que está nos jornais também, vocês encontram ele. Quem lê em inglês, procura The Lancet, Corona, The Lancet Coronavírus Cloroquina. Tá? Cloroquina com CH. E quem lê em inglês vai encontrar tudo lá. Tá? Mas quem não lê em inglês, pode tem alguns textos em português também que analisam. E, então, assim, lá não deixa dúvida. Quem acredita na ciência, tá? Não tem como duvidar. Quem acredita que, além da carroça, o ser humano é capaz de criar um automóvel Ferrari e um avião supersônico, quem acredita nisso aí, acredita na ciência, né? Sem a ciência não existiria isso. Na medicina não é diferente. Quem acredita na ciência, a mesma ciência que consegue ir da carroça para um avião supersônico, para um foguete que vai para a Lua, essa mesma ciência, quando analisa a medicina, ela usa o mesmo tipo de seriedade, de interesse, de comparação de dados, de estudos profundos. Essa mesma ciência diz que cloroquina, hidroxicloroquina, mais matam do que curam. Ou melhor, não curam, dão arritmia e matam. Isso que elas estão fazendo. Então, para mim, esse assunto está encerrado. Para mim. Tá? Embora ainda se fale que algumas pesquisas e alguns setores, como eu falei, os casos leves, tudo indica que é porcaria para casos leves. Mas o pessoal sempre preocupa mais com mais graves, né? Então, moderados e graves. Moderados seriam aqueles que, como eu falei, poderiam precisar de oxigênio, não pode ficar em casa, precisa de hospital, mas são moderados, né? E graves são aqueles que têm que ir em hospitais de referências. Que nem nós aqui, o nosso é Passo Fundo, né? Então, essa mesmo é a escala. E leve é que fica em casa, que é a maioria, por sorte. Né? Mas, pegando os piores, a coisa não funcionou. É como se dá bem no começo. Olha, dá bem no começo, digamos que daria mais sorte, né? Mas funciona bem no começo, em algum grau pelo menos, deveria funcionar também depois, não é verdade? Então, a pessoa está bem mal, toma um antibiótico, a gente diz assim, se tivesse tratado no começo, teria mais chance de melhorar, mas um grande percentual. Melhora se esse antibiótico é bom. Por que, que o antibiótico eu dou bem no começo cura? E se eu dou, quando a doença é avançada, é 0% de cura? Não é assim. Diminui a chance se a pessoa está mal. Mas ainda assim tem um índice muito grande de cura, ou seja, ele perde efetividade, mas ele não perde a capacidade, digamos assim, ele não é... Vamos dizer, no começo, dá bem no começo o tratamento, cura 99%. Ah, mas deixou avançar, ele cura só 60% ou 50%. Mas cura um bom índice. Já cloroquina e hidroxicloroquina não cura nada e piora. Então, a história de que se é no começo ia funcionar, vai contar para outro, né? Pelo amor de Deus. Mas sobre isso, afinal, não tem ainda informações. Mas, de qualquer maneira, estudos científicos de alto nível, principalmente esse feito com mais de 90 mil pacientes de grandes hospitais, de altíssimo nível, de todo o mundo, para não ficar num lugar só, feito por professores de medicina, né? Professores de professores, aqueles PhD, aqueles caras incríveis, né? Dizem com todas as letras para nós que cloroquina, hidroxicloroquina, para coronavírus, é bom nós ficar distante. Não só não cura, como mata. Eu teria coisas mais agradáveis para dizer, mas infelizmente é a hora da gente trazer o que a ciência nos diz, né? Que bom se eles dissessem, ó turma, ou dissessem para mim, ó Roberto, tu que vinha falando mal da cloroquina, de hidroxicloroquina já há algum tempo, dizendo que não funcionava, tu estava enganado, funcionou, maravilha. Que bom que eu gostaria de ter uma notícia dessas. Nós estamos nesse mesmo barco, todos nós, quem é que não está com medo do coronavírus? Né? Quem é que não está? Pois bem, mas infelizmente da onde nada se esperava, daí mesmo não veio nada. Tá? Ou seja, pior ainda do que se imaginava, porque os percentuais foram variaram de 9,3% para quem não tomou, até 23% de mortalidade, 9%, um pouquinho mais de 9% para quem não tomou a hidroxicloroquina e fez todo o resto tratamento certinho, até 23% para quem tomou a hidroxicloroquina numa combinação e também fez o tratamento certinho. De 9 e pouco para 23 e pouco de mortalidade, tá? 2,5 vezes maior a mortalidade de quem tomou hidroxicloroquina, cloroquina parecida, só um pouco menor. Então, eu acho que não tem mais nada para nós falar sobre isso aí. Eu não vou, prometo que eu não vou mais falar de cloroquina nem hidroxicloroquina aqui em diante. Para mim, morreu esse assunto, tá? A não ser que alguém lá, por um centelho, uma concessão especial que Deus nos quiser dar lá, que em alguma situação, algum motivo, algum jeito funcione, tá? Mas aí é, tá com Deus, não tá com a gente, não tá com a ciência. Bom, desejo a todos então uma boa quinta-feira e um bom fim de semana e muito cuidado, essa é uma fase crítica, crucial, mas depende de nós. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos ganhar essa parada.